Olá, ouvintes do Passadorama! Estamos em 2019! Yay! Enfim, estamos finalmente colocando no ar a versão dublada da entrevista que fizemos com o Reza Aslan, ou em inglês Reza Aslan. Ele é um escritor e acadêmico iraniano que mora nos Estados Unidos desde muito jovem. Ele é professor de escrita criativa na Universidade de Califórnia e é autor de, entre outras obras, os livros Zelota, A Vida e Época de Jesus de Nazaré e Deus, Uma História Humana. Eu conversei com Reza Aslan para o nosso programa número 6, Eis o Homem, que foi o nosso programa de dezembro sobre o Jesus histórico. A gente falou sobre os usos políticos da imagem de Jesus, sobre a crença em Deus, sobre o papel das mulheres no movimento de Jesus e sobre outras figuras bíblicas como Judas e Paulo. Eu gostei muito da entrevista, me senti muito honrado de entrevistar ele. Ele foi muito simpático e a assistente dele, Safa, também ajudou muito a gente. Então, temos que agradecer muito aos dois. E, bem, era para esse programa ter saído junto da versão em inglês. Só que eu fui internado no hospital por causa de uma gigantesca pedra no rim nos dias 30 e 31 de dezembro e fiquei de molho um pouco depois disso. Então eu atrasei um pouco a edição. Peço desculpas aos ouvintes lusófonos. Nós, obviamente, não esquecemos de vocês. Nós jamais faríamos isso. A entrevista foi traduzida por Rodrigo Elias, Talita Mitsui e Lorenzo Alde e a dublagem foi feita por Angélica Fontella. Espero que vocês gostem.
É um prazer falar com você.
It's my pleasure.
O prazer é meu, na verdade. Estou bem empolgado com essa entrevista porque adorei seu livro.
Oh, thank you.
Ah, obrigado. Foi uma grande fonte de inspiração para o nosso episódio. Estamos fazendo uma espécie de paródia de um especial de Natal.
That's great to hear.
Que ótimo ouvir isso. Na verdade, acho que vou estar no Brasil, provavelmente em acho que abril ou maio, em um dos festivais literários. Talvez a gente consiga se ver cara a cara.
Wow, wow, that would be amazing.
Isso seria ótimo, muito obrigado.
So, first of all, Christianity.
Então, em primeiro lugar, o cristianismo tem muito poder político aqui no Brasil. Pregadores cristãos e televangelistas têm um grande espaço na nossa mídia e são muito influentes em nossa política e eleições. Geralmente, quando ouço o nome Jesus da boca de um político, ouço como algo usado para defender ideias conservadoras. No seu livro, entretanto, você retrata Jesus como uma figura revolucionária, o Jesus histórico. Como é que chegamos aqui? Como é que Jesus se tornou uma ideia tão conservadora nos dias de hoje? Como é que isso mudou tão radicalmente?
How did it change so radically?
Well, first of all, I know exactly what you're going through because.
Bem, antes de mais nada, eu sei exatamente pelo que você está passando, porque se existe algum país no qual Jesus é tanto uma figura política quanto ele é no Brasil, é nos Estados Unidos. E certamente a mesma coisa acontece aqui, onde temos autoproclamados seguidores devotos de Jesus que em quase todos os aspectos das suas vidas violam tudo que Jesus pregou.
Violate almost everything that Jesus preached upon. I mean, I remind you that we are currently under the leadership.
Quer dizer, eu te lembro que estamos atualmente sob a liderança de um homem, Donald Trump, que é a encarnação de tudo contra o que Jesus pregou. Se você pegar os ais de Jesus, ai daquele que, e transformar em um ser humano, você terá Donald Trump.
You would have Donald Trump. And yet, this is a man.
E ainda assim, este homem três vezes divorciado, estarado, esse racista, sexista e ganancioso, mentiroso patológico, esse sociopata narcisista que enjaula crianças e faz sexo com atrizes pornôs dias depois da sua esposa dar à luz e depois mente sobre isso, este homem tem o apoio de quase 80% dos cristãos evangélicos brancos americanos.
Of America's white evangelical Christians. It's astonishing. And I think.
É surpreendente. E eu acho que muita gente, muitos não cristãos, quando olham para a forma como Jesus é usado pelos políticos, pelos líderes políticos e pelos líderes religiosos, para promover valores que são tão contrários a tudo que Jesus pregou. Eles desistem e dizem: bem, é tudo hipocrisia, é tudo nonsense. Não há motivos para tratar o cristianismo ou Jesus de forma séria, quando essas são as pessoas que os representam. E eu os entendo completamente.
The important thing to understand, of course, is that from the very beginning.
O importante a entender, é claro, é que desde o início, Jesus tem sido, como dizemos em inglês, uma cifra. Ele tem sido sempre alguém que as pessoas essencialmente usam como um espelho para refletir elas mesmas.
They see him as a rabbi.
Elas o veem como um rabino ou um revolucionário. Elas o veem como alguém que presta respeito ao Estado ou como alguém que luta contra o Estado. Você pode basicamente fazer Jesus ser quem você quiser. Isso, mais do que qualquer outra coisa, fez com que eu quisesse escrever esse livro. Porque apesar de Jesus, o Cristo, poder ser quem você quiser, Jesus, o homem, foi alguém bem específico. Foi alguém que viveu em um tempo, em um lugar. Se você o remover daquele tempo e daquele lugar, e se você imagina que Jesus esteja falando para você, ao invés de uma audiência particular há 2000 anos, então você nunca verdadeiramente entenderá o que ele queria dizer ou o que a vida dele significou. Então, quando você faz isso, quando você olha para Jesus no seu tempo, no seu lugar, é impossível não vê-lo como alguém cujo ministério inteiro era dedicado aos pobres e despossuídos, aos marginalizados, aos fracos. Até muitos cristãos progressistas, até liberais, quase sempre entenderam errado, porque eles veem Jesus como alguém que estava promovendo igualdade, promovendo a ideia de que todas as pessoas são iguais. Jesus nunca disse nada disso. Jesus não estava promovendo igualdade social. Jesus estava promovendo a inversão da ordem social. Jesus não disse: os ricos e os pobres devem segurar as mãos e cantar Kumbaya. Ele disse: ricos e pobres devem trocar de lugar. Ai dos ricos, pois eles se tornarão pobres. Ai daqueles que estão saciados, pois eles terão fome. Ai daqueles que estão alegres, pois eles ficarão tristes. Do outro lado disso, ele diz: bem-aventurados sejam os pobres, pois deles é o reino dos céus. O que ele queria ver era as pessoas de cima e de baixo trocando de lugar. E isso, como você pode imaginar, era uma ideia revolucionária. Uma ideia que fez com que ele fosse morto. Uma ideia que muitas pessoas hoje, muitos seguidores devotos de Jesus hoje, simplesmente ignoram por causa das óbvias ramificações sociais e políticas. Sabe, é muito engraçado para mim, porque nós temos um grande debate hoje aqui nos Estados Unidos sobre imigração. Sim, como você sabe, e particularmente sobre refugiados. Nós, nos Estados Unidos, gostamos de dizer que somos um país de imigrantes. Somos todos imigrantes aqui. E temos mantido as portas abertas, particularmente para refugiados que são refugiados por causa da política externa americana. Seja na América Latina ou no Oriente Médio. E ainda assim, hoje, o grupo nos Estados Unidos que é mais propenso a dizer que os Estados Unidos devem fechar suas fronteiras para refugiados, mulheres e crianças fugindo de violência e perseguição, o grupo que é mais propenso a dizer que devemos fechar nossas fronteiras para todos eles, são cristãos evangélicos brancos.
Se
existe alguma coisa que Jesus disse que deveria soar um alarme para essas pessoas, é a noção de receber bem os pobres, os despossuídos, as viúvas, os órfãos. E eu acho que isso mostra o quanto é fácil manipular Jesus para encaixá-lo em quaisquer que sejam as suas ideias.
To manipulate Jesus in order to fit whatever your own you know, ideas are. I will say one thing. I just want to say one thing, Eduardo, which I think.
Mas vou dizer uma coisa que acho bem importante, Eduardo. E acho que é algo que é tão verdadeiro no Brasil quanto é nos Estados Unidos. Particularmente entre cristãos mais jovens, o que eu tenho visto é uma tentativa de começar a contra-atacar essa visão de Jesus em particular. Sabe, nós gostamos de fingir, às vezes, nos Estados Unidos, que as únicas coisas com as quais Jesus se importava eram aborto e gays. Duas coisas, aliás, sobre as quais Jesus nunca disse nada.
Either abortion or gay people.
Nem aborto, nem gays. Sabe sobre o que ele falou? Curar os doentes, alimentar os famintos, se importar com os pobres. E eu acho que muitos jovens cristãos evangélicos agora, por causa da forma como a geração dos seus pais divorciou os ensinamentos reais de Jesus do mundo no qual eles vivem, o que eu vejo é uma verdadeira reação na tentativa de reivindicar alguma daquelas noções revolucionárias que Jesus pregou há 2000 anos. Então, eu tenho fé. É o que eu estou tentando dizer. Jovens seguidores de Jesus vão reivindicar aquela mensagem original. Isso também é, em parte, o motivo pelo qual escrevi o livro. Obrigado por ter escrito o livro. De nada.
Well, I've just started.
Eu acabei de começar a leitura do seu novo livro, Deus, uma história humana. E estou no começo. Então, por favor, não me conte o final.
No spoilers.
No livro, você se descreve como alguém que acredita em Deus, porém, em seu trabalho como acadêmico, professor e pesquisador, imagino que você tenha que se debruçar sobre textos religiosos e seus ensinamentos sob um viés cético. Você enxerga essas duas posições como contraditórias ou paradoxais? Como você as vê? Primeiramente, sempre busquei explicar às pessoas que a fé, antes de tudo, é uma emoção. É uma emoção, assim como o amor é uma emoção. Se você tentar racionalizar o amor, porque ama alguém, de onde esse amor vem, isso não fará sentido. E acredito que o mesmo se aplica à fé. E acho
que é o mesmo com relação à fé.
A fé não é uma resposta racional ao mundo, é uma resposta emocional. E ela deveria mesmo ser esta resposta emocional, não há nada de errado nisso. Nossas emoções são válidas e justificadas e deveriam ser celebradas. Acho que essa é a primeira coisa que devemos entender. A minha fé vem das minhas experiências pessoais como um ser humano, os relacionamentos que construí, a forma como eu vejo a mim mesmo e ao meu lugar no mundo, a forma como eu entendo o universo e minha resposta emocional a isso. A minha fé é fundamentalmente uma recusa a aceitar que a realidade está contida unicamente no mundo material.
Reality is solely contained in the material world, that there is.
Que há uma experiência de realidade que vai além da matéria, que eu posso acessar essa realidade, que eu posso trocar com ela. Isso é o que chamo de minha fé. Isso não me incomoda nem um pouco.
That I can commune with it. That's what I call my faith. And that doesn't.
Eu estudei as religiões do mundo. Primeiro de tudo, sei das diferenças entre fé e religião, que não são a mesma coisa. A fé, como já disse, é pessoal e individual, é emocional, enquanto a religião é a linguagem que usamos para expressar a fé. E assim como as diferenças entre o português e o inglês, são duas linguagens diferentes.
The difference between Portuguese and English, it's two different languages, but the sentiment.
Mas o sentimento que está sendo expresso é o mesmo. E eu estou interessado tanto na linguagem quanto no sentimento. Mas estudei religiões do mundo o suficiente para saber que, no final, o que essas religiões querem dizer é basicamente o mesmo. Ao mesmo tempo, eu nunca estive interessado na pergunta sobre se Deus existe ou não. Não estou interessado nessa pergunta porque não há provas para nenhuma das possibilidades. Não há provas para a existência, nem para a inexistência de Deus. Como eu digo no livro, qualquer um que disser o contrário está tentando te converter. Fé é uma escolha, é uma emoção, é individual e tem a ver com o modo de uma pessoa entender o mundo. O que me interessa, e é disso que o livro trata, não é Deus existe ou não. Minha pergunta é, o que queremos dizer quando usamos a palavra Deus?
Is there a God or not? My question is, what do we mean when we use the word God?
Sabe, essa palavra, que é uma palavra que todos usam, todos a soltam por aí como se quiséssemos dizer a mesma coisa com ela. As pessoas me perguntam o tempo inteiro se eu acredito em Deus e minha resposta é sempre: o que você quer dizer por Deus? Quero dizer, a suposição de que nós dois entendemos a mesma coisa quando falamos Deus é absurda. É claro que não queremos dizer a mesma coisa. Então, eu estou interessado em como Deus é definido através da história humana, e a conclusão que desenvolvi nesse livro, que aliás foi surpreendente para mim e para outros que leram, é que na maior parte das vezes, quando usamos a palavra Deus, quando imaginamos Deus em nossas mentes, o que estamos realmente concebendo é essencialmente uma versão divina de nós mesmos.
What we are actually conceiving is essentially a divine version of ourselves. What we see is ourselves.
O que vemos somos nós mesmos. Criamos um Deus que se parece, que pensa, que age e que sente assim como nós fazemos.
Just like we do. We put all of our human emotions.
Nós colocamos todas as nossas emoções e atributos humanos sobre Deus. E então criamos esse super ser humano que se parece conosco e que pensa como nós, mas que tem poder ilimitado.
Who thinks just like we do, but who is limitless in power. And it's for this reason.
E é por essa razão, voltando para a nossa primeira conversa sobre Jesus, que as pessoas podem ter noções amplamente contraditórias sobre o que Jesus quis dizer.
Wildly contradictory notions of what Jesus meant. That you can have two people.
Você pode ter duas pessoas analisando a mesma escritura ao mesmo tempo e sair de lá com duas visões completamente opostas sobre ela. Isso acontece pois não estamos realmente falando sobre um ser chamado Deus. Na verdade, estamos falando sobre nós mesmos. É o nosso preconceito que atribuímos a Deus. São nossas políticas que atribuímos a Deus. Nossas visões econômicas que atribuímos a Deus. Nós fazemos de Deus uma versão divina de nós mesmos. A propósito, isso tem sido feito desde o início da história humana. E de fato, como eu disse no livro, isso está enraizado em nossos cérebros. Não temos muita escolha. Estamos obrigados a pensar em Deus nesses termos.
Uau! Deep.
Uou, profundo.
Here I was.
Eu estava aqui esperando que você finalmente me desse a resposta sobre a existência de Deus.
Good luck with that.
Boa sorte com isso. Nem vou terminar o livro agora.
Just kidding.
Brincadeira.
Well, coming back to Zealots, you describe...
Bem, voltando agora ao Zelota, você descreve Jesus como tendo em torno de 72 discípulos. Acho que isso está no Evangelho de Lucas, se não me engano. Muitos dos quais eram mulheres, como, por exemplo, Maria Madalena, que você cita em seu livro. Não ouvimos falar muito dessas mulheres discípulas. O que você pode nos contar sobre o papel e a participação das mulheres no movimento de Jesus? Por muitos, muitos, muitos anos, especialmente no início do século XX, houve uma real tentativa de reclamar o papel das mulheres no movimento de Jesus. Mas realmente, desde o descobrimento dos evangelhos gnósticos e de muitos achados arqueológicos que mostram imagens, verdadeiras pinturas de mulheres na igreja primitiva, nós agora sabemos muito claramente que nos dois primeiros séculos do cristianismo, as mulheres tinham posições muito poderosas no movimento de Jesus.
First couple of centuries of early Christianity, women had very powerful leadership positions in the Jesus movement.
Elas desempenhavam papéis, e aqui estou citando, de diaconisas, eram ministras, elas basicamente eram guardiãs da tradição. E isso era baseado primariamente no fato de que o próprio Jesus tinha muitas discípulas. Na verdade, é até meio chocante que 5 ou 6 delas sejam nomeadas nos evangelhos, seja Maria Madalena, que não era uma prostituta. Não existe um único verso na Bíblia inteira que chame Maria Madalena de prostituta.
Not a single verse in the entire Bible that calls Mary Magdalene a prostitute, and yet...
E ainda assim, por alguma razão, foi no que ela se tornou. E aliás, essa é uma forma de diminuir sua posição de liderança.
Way to diminish her leadership position.
Yes, certainly.
Whether it's someone who the...
Seja alguém a quem a Bíblia se refere como a outra Maria, seja Marta ou Joana.
Martha or Joanna.
Joana era uma mulher muito rica, que basicamente financiou o movimento de Jesus. Ela pagou por toda a comida, viagens, hospedagem, enquanto esse grupo se movia de cidade para cidade, de vila para vila. Essas mulheres eram tão importantes e tinham tanto impacto quanto quaisquer pessoas no movimento de Jesus. Agora, uma distinção importante é entre apóstolos e discípulos. O Evangelho de Lucas diz que havia em torno de 72 discípulos, mas havia apenas 12 apóstolos. E a diferença real entre um discípulo e um apóstolo é que um apóstolo tinha a faculdade de pregar independentemente de Jesus. Os discípulos seguiam Jesus de cidade a cidade. Eles pregavam com ele, ensinavam com ele. Os apóstolos tinham poder para ensinar e pregar separadamente de Jesus. E aqueles 12 eram todos homens. Se isso era deliberado ou não, isso teve um grande efeito na criação da igreja e na remoção das mulheres das posições de liderança na igreja. Mas as escrituras, a arqueologia, as evidências textuais que temos são todas unânimes em demonstrar a profunda posição de liderança que mulheres tiveram, não apenas no movimento de Jesus enquanto ele estava vivo, mas no primeiro e no segundo século após sua morte. Isso é interessante. E sobre Judas? Você não fala muito sobre Judas no livro. Ele costuma ser descrito como o personagem que traiu Jesus em
Getsemane.
Mas há algumas referências na cultura pop, como o filme A Última Tentação de Cristo, de Martin Scorsese, e Jesus Cristo Superstar, que tentam retratá-lo como um personagem mais tridimensional. O que sabemos sobre o Judas histórico? Você pode me falar sobre ele? Não sabemos muito sobre ele. Algumas décadas atrás, foi descoberto um documento que passou a ser conhecido como o Evangelho de Judas, um texto gnóstico, acredito que do século 3º ou 4º. E esse evangelho faz um grande esforço para tentar absolver Judas ao retratar seu ato de traição como um sacrifício, como uma parte do plano de Jesus desde o início. É possível compreender o sentido teológico por trás dessa interpretação. Não pode haver salvação sem o sacrifício de Jesus, e não pode haver o sacrifício sem a traição a Jesus. Então, a pessoa que o trai, de certo modo, se torna uma figura heróica. É a pessoa que permite que haja a salvação. E no Evangelho de Judas, ele age dessa forma em nome de Jesus, sob o comando de Jesus. É Jesus quem manda Judas sair para buscar os soldados romanos para prendê-lo. Mas é claro, o problema com esses manuscritos do século 3º ou 4º é que eles foram escritos de forma apologética. Foram escritos centenas de anos depois daqueles acontecimentos e com uma intenção política.
They definitely have a political dimension to them. By the way, I just want to clarify that.
A propósito, vale esclarecer que isso também vale para os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas também são documentos políticos e também são apologéticos. Mas como eu afirmo no início de Zelota, a única maneira de chegar o mais próximo possível do Jesus real é se basear nos primeiros textos que foram escritos sobre ele.
So for me, I use the Gospel of Mark.
Então, eu me baseio no Evangelho de Marcos, escrito por volta dos anos 70 e 80, ou seja, 35 a 40 anos depois da morte de Jesus, e em uma coleção que chamamos de Q, que é basicamente o conteúdo que os Evangelhos de Mateus e Lucas têm em comum entre si, mas não aparece em Marcos. A teoria diz que essa é uma coleção de falas de Jesus, uma espécie de livro de citações, por assim dizer, compilado por volta do ano 50. Esses são os únicos dois textos que eu uso para construir a vida de Jesus. Tudo que vem depois disso, sejam os evangelhos de Mateus e Lucas, ambos escritos nos anos 90, ou o evangelho de João, escrito no mínimo no ano 100, ou talvez tão tardiamente quanto por volta dos anos 110 ou 120.
There's a thing called Christianity now. right? When Mark is written, there's no such
a essa altura já existe algo chamado cristianismo, certo? Quando Marcos escreveu seu evangelho, não existia ainda cristianismo. O que havia era o movimento de Jesus. Então, quanto mais você se distancia da época de Jesus, menos confiável se torna o texto. Então, no fim das contas, não há muito o que saber sobre Judas. Talvez uma pista esteja no seu sobrenome. Existe algum debate sobre isso. Seu segundo nome é Iscariotes. Há uma teoria segundo a qual esse nome se relaciona com os sicários, os assassinos, uma espécie de grupo de zelotes judeus radicais, que pretendiam pegar em armas contra a ocupação romana. Temos motivos para duvidar dessa tradução do seu nome, mas parece claro, mesmo com as poucas evidências disponíveis, que Judas era um revolucionário radical.
Judas was a radical revolutionary, and that it seems somewhat.
E de certa forma, também parece claro que ele traiu Jesus por acreditar que Jesus não estava fazendo o que deveria fazer como Messias.
Was not doing what he was supposed to do as the Messiah, right? The Messiah in Judaism does one.
O Messias para o judaísmo tem apenas um papel a cumprir. Ele deve libertar judeus da ocupação e reconstruir o reino de Deus. Se o Messias não fizer essas coisas, então ele não é o Messias. Então eu acredito que foi provavelmente isso que causou a traição. Judas realmente acreditava que Jesus era o Messias. Mas quando ele viu que Jesus não tinha a intenção de liderar uma revolução armada contra Roma, ele concluiu que aquele não era o Messias e decidiu traí-lo. De fato, isso são conjecturas, porque, francamente, não há muita informação sobre Judas nas fontes históricas.
Oh, I see. Well,
é interessante mesmo assim. Bem, você falou agora sobre a natureza política dos evangelhos, esses documentos. No livro, você fala sobre a versão de Paulo sobre Jesus. Ele escreve sobre Jesus como essa figura apolítica, como essa ideia universal que todos podem alcançar por meio da fé.
Universal idea, yeah, which anyone can embrace through faith, faith in him. Well, this.
Bem, esse Jesus apolítico não deixa de ser uma ideia política, não?
Political idea, isn't it?
Yes. Look, I think.
Sim. Olha, eu acho que a coisa memorável sobre Jesus como uma figura política é que é muito difícil de enxergá-lo fora do mundo no qual ele vivia.
To see him outside of the world in which he lived. I mean, I think people don't realize.
E as pessoas não percebem isso. Mas acho que essa é a coisa mais importante que você pode compreender sobre Paulo. Paulo nunca conheceu Jesus. Ele nunca se encontrou com Jesus. Ele nunca falou com Jesus, ele nunca andou com Jesus, ele nunca seguiu Jesus. Quando Jesus estava vivo e pregando, Paulo era um fariseu. Ele não tinha nenhuma ligação com Jesus, nem sequer ouvira falar dele. Ele nem vivia na Terra Sagrada, ele era de Tarso. Ele era um cidadão romano, ele vivia no norte, em uma cidade portuária mais abastada e não tinha nenhuma conexão com Jesus.
Ele não tem nenhuma conexão com Jesus. Então, for the apostles.
E, portanto, para os apóstolos, isso meio que negava a liderança de Paulo. E no início do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, os Atos e Lucas são um livro só, em duas partes. O livro de Atos é a parte 1 e o Evangelho de Lucas é a parte 2. E no final do Evangelho de Lucas, Judas trai Jesus e depois morre. E agora sobram apenas 11 apóstolos. No início do livro de Atos, a primeira coisa que os apóstolos fazem é dizer: bem, precisamos de alguém para substituir Judas. Precisamos de um novo apóstolo. E é naquele momento que eles realmente definem o que significa ser um apóstolo. Eles dizem: é alguém que esteve com o Senhor desde o início.
Someone who was with the Lord from the beginning. Right? One of the original.
Um dos seguidores originais que andaram com ele, conversaram com ele e pregaram com ele. É isso que significa ser um apóstolo. E eles selecionam vários e escolhem um dentre eles.
Basically, not Paul.
Basicamente, não o Paulo, né?
Not Paul, exactly. Now,
não Paulo, exatamente. E essa é a parte interessante. Lucas, a pessoa que escreveu essas palavras, era um discípulo de Paulo. Ele era, na verdade, o companheiro mais próximo de Paulo. E até Lucas, até o companheiro mais próximo de Paulo, deixa bem claro que Paulo não era um apóstolo. E ainda assim, quando você lê as cartas de Paulo, ele repetidamente refere-se a si próprio como um apóstolo. Na verdade, ele diz que ele não é o 13º apóstolo, ele é o primeiro apóstolo. Porque enquanto Jesus, o homem, tomou os outros 12 apóstolos pelas mãos, ele escolheu Paulo enquanto Paulo sequer havia nascido. Enquanto Paulo estava no útero, Paulo diz.
Paul, while Paul was in the womb, Paul says. He has this grand sense
Paulo tinha esse grandioso senso de si próprio. Quando confrontado com isso, pois ele falava disso em suas cartas, ele dizia, eles falam que não sou um apóstolo. E ele se defende constantemente, ele diz. Eles conheceram o Jesus de carne.
Jesus of the flesh, that's how he refers to.
Mas é assim que ele se refere àqueles que conheceram Jesus enquanto ele estava vivo. Eles conheceram o Jesus de carne, mas eu conheço Jesus ressuscitado, Paulo diz.
So, it's really remarkable that this,
é realmente notável que essa pessoa aparece e, a despeito de nunca ter conhecido Jesus, se torna provavelmente o mais influente dos primeiros cristãos. Quando você olha para o Novo Testamento, mais do que a sua metade, ou é escrito por Paulo, ou é escrito sobre
Paulo.
Ele basicamente define o cristianismo tal como conhecemos. E isso foi uma grande fonte de conflito com o resto dos apóstolos, particularmente com Pedro, que detestava Paulo, chamava Paulo de seu inimigo. E acho que para muitos cristãos hoje é difícil processar isso. Nós gostamos de imaginar os primeiros cristãos como estando sempre juntos, unidos em suas ideias, com Pedro e Paulo de mãos dadas pregando juntos. Mas isso não é verdadeiro. A verdade é que os dois se odiavam.
They actually hated each other. Paul refers to Peter and the rest of
Paulo se refere a Pedro e aos outros apóstolos como lobos em pele de cordeiro. Ele diz, eu não aprendi nada com eles. Eles não significam nada para mim. Quando você lê o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, você vê frequentemente como os apóstolos estão constantemente convocando Paulo a responder por alguns dos estranhos ensinamentos que ele dava. Por exemplo, ele começa a dizer para as pessoas, vocês não precisam mais ser circuncisados, vocês não precisam mais seguir a lei de Moisés. E para os apóstolos, que eram judeus, isso era ultrajante.
E para os apóstolos, que são judeus, isso é outrageous. You know, they call him.
Eles o convocavam constantemente para corrigir ele nessas suas visões.
And ultimately, I mean, to put it in its simplest way, the reason.
Colocando da forma mais simples possível, a razão pela qual Paulo tem tido uma influência tão incrível no cristianismo, de um jeito que o irmão de Jesus, Tiago, que liderou o movimento por cerca de 30 anos depois da morte de Jesus, e que era, de certa forma, o chefe de Paulo, não teve, é porque Tiago não podia ler ou escrever. Nenhum dos apóstolos podia ler ou escrever.
None of the apostles could read or write. Paul was an educated Roman citizen.
Paulo era um cidadão romano educado. Ele não apenas podia ler e escrever, como podia ler e escrever em grego, que era a língua universal da época. Então, ele realmente escreveu suas crenças e visões, enquanto os seguidores de Jesus, as pessoas que de fato conheceram ele, que cresceram com ele, que andaram com ele, conversaram com ele, pregaram com ele durante seu ministério, eles não escreveram nada.
They didn't write anything down. And that's honestly the difference.
E honestamente, essa é a diferença entre eles. Nós todos celebramos Paulo como sendo esse grande fundador do cristianismo porque nós temos as suas cartas. E nós não temos nada dos outros apóstolos. É verdade que pessoas escreveram certas coisas por eles. Nós temos a carta de Tiago, por exemplo, porque no caso, Tiago era um grande pregador e as pessoas transcreveram o que ele dizia. Mas ele próprio não sabia escrever. O mesmo vale para Pedro. Então, a versão do cristianismo de Paulo, na qual Cristo é Deus encarnado, ele é esse ser único e sem contexto, completamente apolítico.
Without context, completely apolitical. That's the version.
Essa é a versão do cristianismo que sobreviveu, enquanto o cristianismo dos apóstolos praticamente desapareceu, exceto em algumas pequenas seitas do Oriente Médio, como a dos Nestorianos, por exemplo.
So, is there anything left?
Mas então, ainda resta algo desse Jesus histórico e judeu no cristianismo de hoje?
In Christianity today,
Mas acho que em toda a geração houve aqueles que tentaram constantemente voltar para aquele Jesus original, aquele revolucionário radical que desafiou o maior império que o mundo já conheceu em nome dos pobres e despossuídos. Acho que essa imagem de Jesus é uma que durou mais de 2000 anos, que trouxe ajuda e assistência para aqueles que estão lutando contra os poderosos, a elite e os ricos. E acho que ela continuará a fazer isso. Tudo que eu posso esperar é que continuemos a relembrar o Jesus da história e não apenas o Cristo da fé. Muito obrigada, professor Aslan. Foi ótimo conversar com você. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Apenas que eu espero conseguir ir ao Brasil em breve e conversar com vocês. Estou ansioso para isso. Bem, ficaremos muito felizes de receber você por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Cuide-se e continue com um belo trabalho. Obrigado. Nos falamos em breve.
Talk to you soon.